UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bom, formado a partir de um grupo de pesquisa de alunos de teatro da UFMG, o 4 Olo 5 Teatro do Comum estreia nesta quinta-feira o espetáculo Humor. Com dramaturgia própria, a peça traz à tona uma discussão sobre as diversas faces e significados da palavra humor. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o ator, um dos dramaturgos e um dos diretores do espetáculo Humor, o Marcos Coleta. Boa noite, Marcos.
Boa noite.
Marcos, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o grupo, o 4 Olo 5 Teatro do Comum. Eu falei assim, falei um pouco que surgiu de um grupo de pesquisa aqui da UFMG, mas fala um pouco sobre quem são essas pessoas, que nome é esse, né, o 4 Olo 5?
Bom, então, o 4 Olo 5 hoje são 5 pessoas, 4 atores e uma produtora. E é um grupo que já está junto há 7 anos, esse ano é o nosso 7º ano de trabalho. E é isso que você, como você disse, é um grupo que começou quando nós éramos alunos do curso de teatro da UFMG e a gente decidiu montar um grupo de pesquisa para estudar o teatro latino-americano. E aí, muito por causa dessa temática do teatro latino-americano, a gente pensou nesse nome do grupo que tem uma sonoridade meio hispânica, né? 4 Olo 5. E que brincava também com o número de integrantes do grupo, porque a gente era 4, depois a gente se tornou 5, e depois um saiu e continuou 4. Então, nesse início do grupo, quando ainda existia essa instabilidade de integrantes, aí o grupo surgiu meio que... O nome do grupo é uma brincadeira com isso.
E o que é o Teatro do Comum?
O Teatro do Comum vem muito de um desejo nosso de fazer um teatro que seja contemporâneo, que seja ligado às temáticas e aos assuntos e às problemáticas da contemporaneidade, mas que seja comum, ou seja, que toque de uma forma comum a todas as pessoas, que não seja um teatro para um público seleto, para um público intelectual, para um público iniciado, mas que seja realmente um diálogo aberto com a comunidade, com o que é comum.
E vocês ainda seguem nessa linha de pesquisa sobre o teatro latino-americano?
Na verdade, a gente foi se reconhecendo como um grupo de teatro latino-americano, né? Porque quando a gente fala em latino-americano, a gente pensa muito nos nossos países vizinhos que falam espanhol, cultura latino-americana, a gente pensa nessa. E a gente se esquece que o Brasil é um país latino-americano.
Com certeza.
Então a gente se aproximou da gente, a gente descobriu se descobriu como com essa identidade de somos latino-americanos e estamos falando a partir do nosso espaço. Então, por mais que a gente não esteja ligado aos textos hispânicos, não diretamente mais, mas a gente ainda assim está trabalhando com o teatro latino-americano pelo fato de estarmos, né, na América do Sul.
E o processo de pesquisa seus em relação ao teatro é criação coletiva? Assim que
Exatamente.
Vocês chamam?
A gente trabalha com esse termo, né, com esse procedimento de criação, que é o procedimento de criação que começa lá nos anos 60, começa a se intensificar nos anos 60, que chama criação coletiva, quando a figura do diretor ela já não ocupa mais a centralidade da criação e os atores começam a se apropriar mais de todas as instâncias da criação, então eles participam da criação do texto, da dramaturgia, do cenário, do figurino, e eles podem passear por todas as instâncias de criação, dando um grau de autoria maior para o ator. Então, o ator, ele não é só mais aquele que atua, mas ele é aquele que cria em todos os lugares do espetáculo. Então, a gente não tem um diretor. O grupo, todos nós somos diretores, a gente se divide na questão da escrita do texto, e isso a gente chama de criação coletiva.
E toda a dramaturgia, então, é própria?
O grupo trabalha sempre com a dramaturgia autoral. A gente nunca encenou um texto de outro autor.
Mas vocês têm, obviamente, têm referências, inspirações?
Claro, A gente parte de um leque enorme de referências. Normalmente, os nossos primeiros ensaios, eles são de trazer material de referência, inspirações. E aí vale tudo. Vale textos teatrais, vale textos teóricos, vale filme, imagens, músicas, e a partir de todos esses elementos que inspiram a gente no momento, a gente começa a criar o texto do espetáculo.
Bom, agora são 8 horas e 35 minutos. Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada. Eu estou conversando ao vivo com um ator, um dos dramaturgos e um dos diretores do espetáculo Humor, o Marcos Coleta. Marcos, então agora vamos falar um pouco sobre o espetáculo?
Sim.
Quais foram as inspirações ou referências para o humor?
Normalmente, quando a gente faz uma criação, escreve um texto, a última coisa que a gente coloca é o título, né? A gente escreve o texto todo e depois, quando a gente encontra tudo, a gente dá um título para ele. Nesse espetáculo, a gente partiu já sabendo que o título do espetáculo seria humor. Porque a grande inspiração para a gente nesse espetáculo foi essa palavra e os grandes significados, os diversos significados que essa palavra tem. Porque normalmente a gente pega o humor no seu primeiro significado, que é o da comicidade, do senso de humor. E humor é também os líquidos que correm dentro do nosso corpo. Ele tem um sentido biológico muito grande. E foi por causa desses dois sentidos muito diferentes que a gente abriu um universo muito grande de pesquisa. Então o espetáculo ele pesquisa tanto essa comicidade como também esse sentido biológico da palavra.
Pois é, isso que eu ia te perguntar, né? Se humor é necessariamente uma comédia, então não é.
Então, assim, o espetáculo, ele trabalha, assim, com a comicidade. Ele em alguns momentos, ele se aproxima muito de uma comédia, sim. Mas em outros momentos, a gente trabalha com outras energias e com outros gêneros também.
Ele dialoga, por exemplo, com o drama?
Também, é. O 4-5, ele já tem essa tendência, já desde os outros espetáculos anteriores, De trabalhar com o que a gente gosta de chamar de drama cômico. Porque a gente trabalha com temas dramáticos, mas, porém, a gente sempre tenta introduzir uma certa ironia, um certo sarcasmo, algo que possa quebrar com esse drama.
Uhum. E aqui, que humores são esses, então? Você falou sobre a coisa biológica, fluida, né? Que você pode me explicar um pouco? Que humores são esses que são trabalhados?
Basicamente, todos os humores que correm no corpo. Então, por exemplo, todos os líquidos. A gente tem a urina, o sangue, o pus, a bilis, né, da vesícula biliar, o suor. Todos esses líquidos que um corpo vivo produz são chamados de humores. E, não coincidentemente, esses líquidos, às vezes, são resultado das nossas expressões de afeto e de nossas emoções. A gente chora quando está triste, a gente chora às vezes quando ri, a gente sua quando está nervoso. Então acaba que esses humores biológicos, eles acabam sendo consequência das nossas acetações, dos nossos estados de humor.
Ah, né? E, bom, agora sobre o enredo, de que forma o espetáculo ele discute a relação do ser humano com o tempo e com a morte? E qual que é essa relação?
Então, a gente escolheu ter uma história de ficção, uma fábula, que é sobre um homem que tem uma doença que seca os seus humores. E é um homem que está à beira da morte. Então, é um homem que já viveu muito, que já teve filhos, e que já tem toda uma história, e que naquele momento do espetáculo, ele está seco, parado, ele não diz nada, ele não faz nada, e essa doença vai consumindo ele, a ponto dele ser praticamente uma parte do cenário, né, uma pessoa em estado vegetativo, e os outros personagens que circulam ele vão trazendo as memórias desse personagem, vão trazendo o passado dele, e vão também se questionando sobre suas próprias memórias, sobre o seu passado, sobre esse corpo nosso que, independente da nossa vontade, ele envelhece, ele seca e ele morre, né? Então, desde que a gente nasce, a gente está nesse processo lento de morte. Então a gente fala um pouco disso.
Uhum. E como que a iluminação, o cenário, a trilha sonora, elas contribuem para essa temática?
Então, como a gente trabalha com a criação coletiva, a gente tem um diálogo muito, muito íntimo com os profissionais da luz, do cenário, do figurino, de forma com que esses elementos não sejam só figurativos ou ilustrativos. Então, a gente sempre tenta fazer com que figurino, luz e cenário, eles também digam coisas sobre a peça, eles também têm o seu próprio discurso e eles ajudam, inclusive, a compor a dramaturgia do espetáculo.
Uhum.
Então, a gente trabalha de uma forma muito afinada com esses profissionais para a gente poder afinar muito bem a nossa dramaturgia, a nossa atuação, a concepção cênica e esses elementos, que são os elementos que colaboram, né, com o cerne do espetáculo.
Sim. Marcos, o improvisador colombiano Gustavo Miranda, ele esteve presente, né, durante a construção, mas durante os ensaios. Como que foi essa contribuição dele?
É, uma das primeiras coisas que a gente fez quando a gente decidiu que a gente ia trabalhar com humor foi chamar o Gustavo, que além de ser um profissional muito interessante, ele é um amigo nosso, é um amigo pessoal nosso. E o Gustavo hoje, ele mora em São Paulo, ele é improvisador, ele é treinador do grupo de improvisação Os Barbixas, que é muito famoso. E o Gustavo, ele veio trabalhar com a gente a espontaneidade da improvisação. Então, a partir da palavra humor, a gente trabalhou diversas formas de improvisar sobre esse universo. E o Gustavo também trabalhou com a gente essa questão da comicidade, do efeito cômico que a gente pode produzir.
Uhum.
Ele tem uma pesquisa voltada para isso. Então, o Gustavo foi a primeira pessoa externa que veio ao nosso encontro na criação do espetáculo, e foi as primeiras sementes que a gente plantou para a criação do espetáculo foi com essa oficina que ele deu.
Entendi.
Então, eu acho que o humor, a peça nasce ali, nasce nessa oficina que a gente fez com ele.
Mas, assim, a improvisação, ela está presente no espetáculo?
Existem momentos em que a peça é mais solta, em que o texto não é muito fixado, nem as movimentações. E nesse momento, a gente tem espaço para improvisação.
Uhum. E, assim, eu obviamente, uma leiga em teatro, mas eu penso que quando se trata de uma peça cômica, e aí dependendo da reação do público, né, aquela coisa da resposta do público, e aí muitas vezes cabe a questão da improvisação, né?
Uhum. Essa é uma das formas em que a improvisação pode entrar, né? Mas ela pode entrar, inclusive, em outros momentos, em que as pessoas acham que aquilo está sendo feito na hora e não está, ou que as pessoas acham que aquilo foi muito ensaiado, está sendo improvisado naquele momento.
Uhum.
Então, brincar com o que é artificial, o que foi produzido antes, e essa espontaneidade do que pode estar acontecendo agora, é que a gente gosta muito de trabalhar com isso nesse espetáculo.
Sim. O Marcos, para terminar a nossa conversa, esse espetáculo, Seus Humor, é o quarto no repertório do grupo, certo?
É o quarto espetáculo, isso.
E ele é o primeiro a receber patrocínio?
O grupo ele já teve patrocínios anteriores para circulação e para outros tipos de projetos. Mas um patrocínio para montagem de espetáculo é a primeira vez. Porque normalmente a gente monta o espetáculo de forma independente. Então a gente investe o nosso dinheiro, o dinheiro do grupo, nos espetáculos. E depois com a venda dos espetáculos para festivais e apresentações e circulações, a gente vai reembolsando esse investimento, de uma forma ou de outra, a gente vai reembolsando, tendo de volta esse investimento que a gente teve no espetáculo.
Uhum.
E é a primeira vez que a gente tem um patrocínio para a montagem do espetáculo.
E aí? Como está sendo a experiência?
Isso é muito bom, porque né, é um grupo que já tem 7 anos trabalhando de forma independente, e a gente já sabe que com ou sem dinheiro a gente vai criar espetáculos, não é isso que impede a gente de criar peças, porque a gente já conhece outras formas de produção que não dependem tanto do patrocínio, mas ter um patrocínio traz para a gente vários ganhos estruturais, né? Porque você tem dinheiro na mão para produzir um espetáculo, contratar profissionais mais experientes e ter uma gama de possibilidades que você não tem quando você não tem dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, você corre risco de, com a relação institucional com a lei de incentivo, com os patrocinadores, essas coisas todas, você corre o risco de burocratizar a sua criação artística.
E talvez
então,
até interferir no conteúdo,
que a gente tem.
Ou não?
Oi?
Corre o risco até de interferir no conteúdo do espetáculo ou não?
Acredito que sim. No nosso caso, não. No nosso caso, tanto a Lei de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, quanto o patrocinador, que foi o Instituto Unimed, eles não interferiram em nada na nossa criação. A criação foi totalmente autoral e nossa, né?
Uhum.
Inclusive, a gente conseguiu ter uma relação muito, muito tranquila com essa questão do patrocínio. Mas é uma coisa que, a priori, a gente deixou a gente meio apreensivo. A gente pensou, gente, mas será que o patrocinador vai querer que a gente faça tal coisa? Mas não, o que a gente trata com eles é outra coisa. A parte da criação é nossa e eles sabem disso.
Sim, e vocês, assim, né, como experientes nessa independência, né, de produção, como é que você vê essa questão dos grupos independentes? Tem muita dificuldade? Tem espaço? Como que é?
Eu acho que sim, eu acho que tem muitas dificuldades. Eu acho que fazer teatro com ou sem patrocínio sempre vai ser uma dificuldade, porque o mundo gira em torno de outras coisas, gira em torno da internet, gira em torno da tecnologia, e o teatro é uma coisa muito arcaica, em que você tem que sair da sua casa, ir para um lugar para ver pessoas encenando num palco. Então é uma coisa que remete ao passado, né? Assim, ficou quase obsoleta essa coisa de teatro, né? Então, o teatro, ele tá fora do seu tempo, mas ao mesmo tempo ele é muito atual, no sentido de que ele tá no presente. Ele não só fala do presente, mas como ele está acontecendo ali, no presente. Uhum. Então, eu acho que, assim, os grupos independentes, eles sempre vão ter suas dificuldades financeiras, de produção, mas ao mesmo tempo, os grupos independentes, sempre, eu acredito que eles sempre vão existir. Porque eu acho que é essa potência dos grupos independentes que movimentam a eterna renovação do teatro. Acho que os grupos independentes, eles são muito mais inquietos, eles têm uma liberdade muito maior de investigação, de experimentação. Eu acho que eles estão sempre à frente da pesquisa do teatro, eles estão sempre criando coisas novas, na vanguarda. Então eu acho que o independente sempre vai existir, tanto em qualquer arte, né? Na música você tem a música que é a música mainstream, você tem o circuito independente. No teatro é a mesma coisa, você tem o mainstream e você tem o independente. E um depende do outro, eu acho.
Tá certo, Marcos. Muito obrigada, viu, pela entrevista. E sucesso para vocês na quinta-feira.
Isso.
Parabéns, viu, pelo espetáculo. Um abraço. Boa noite.
Outro. Abraço. Tchau.
Bom, eu acabei de conversar com o ator, um dos dramaturgos e um dos diretores do espetáculo Humor, o Marcos Coleta. A peça Humor estreia nesta quinta-feira, dia 13, para convidados, mas fica aberta ao público a partir de sexta-feira, dia 14, até o dia 23 de março. Bom, de quinta a sábado, de 8h30 da noite, e aos domingos, às 7 da noite, na Funarte MG. O endereço é Rua Januária, número 68, no Floresta. Para conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos 4LO5 Teatro do Comum, visite o site 4LO5.com.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.